Campos. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o diretor-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berend, está aqui com a gente. Olá, secretário, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês.
Secretário, a gente quer fazer um balanço aí das ações do Instituto Ambiental de Maringá, mas eu gostaria de começar perguntando sobre o Parque do Ingá. No ano passado foi anunciada a licitação para a prestação de serviços, uma concessão, né, para uma iniciativa privada para gerir serviços à população dentro do parque. A gente viu que o parque vai ficar aberto até mais tarde. A partir de quando e por quê?
Vamos, são duas situações em paralelo. Primeiro aí, a questão da extensão do horário. A gente, ao longo do tempo, a gente tem, de fato, notado um aumento do número de visitantes, um retorno da população vindo até o parque, tendo um tempo de permanência maior e no dia a dia, no contato das nossas equipes ali, tanto a equipe operacional quanto a equipe de gestão do parque, a gente constantemente é abordado com relação aos horários, principalmente no fim da tarde, porque a gente ainda tem um período de maior iluminação e muitas pessoas, além de fazer a caminhada no entorno do parque, que talvez é visível para aquela população que passa de carro ali pela Avenida São Paulo, pela Laguna, por aqueles espaços, mas tem muita gente que busca fazer a sua caminhada na parte interna. E às 5 horas da tarde acaba sendo um horário que não consegue compatibilizar, então houve um pedido pela população para que estendesse um pouquinho mais para fazer uma caminhada dentro de um ambiente, por mais que a gente está numa área externa que já é uma área agradável, mas nada melhor do que fazer a sua caminhada, o seu exercício, aproveitando as trilhas internas. Então, a pedido da população, a gente entendeu que seria interessante e, a partir disso, a gente fez essa extensão nesse primeiro momento para a gente poder fazer uma avaliação com relação a essa extensão.
Então, quer dizer que o parque vai ficar aberto até que horário? Até às 6?
Ele fica aberto exatamente, até às 6. Então,
a partir de quando e até quando?
Já nesse primeiro momento seria até março para a gente fazer essa avaliação. E a partir daí a gente poder estudar se isso fica por um período maior, mas embora a partir desse período a gente muda um pouquinho, escurece mais cedo. Então, nesse primeiro momento, a gente acha que é uma avaliação interessante, porque se a gente fecha às 5, inevitavelmente a gente começa as mobilizações para fechar um parque um pouco mais cedo. Então, como a gente estende um pouquinho mais, então aquela pessoa que começou a sua caminhada por volta das 5 horas, ela consegue fazer um percurso ali na parte interna do parque com uma maior tranquilidade, e aí assim a gente acaba aumentando o tempo de permanência daquele usuário dentro desse parque.
E quando começa?
Já está valendo. A gente fez o decreto que ele entrou em vigência a partir de agora e vai até março.
Uhum. Em relação à proposta de licitar uma concessão no parque?
Vamos lá, com relação a essa proposta, a gente convida todos aqueles que estão nos ouvindo para acessar o site da Prefeitura, tem lá um link com relação à consulta pública. A gente está numa fase muito importante, que é justamente de ouvir a população também com relação àquilo que a gente chama da nossa modelagem, aquilo que a gente entendeu que de fato é importante, e sempre tem aqueles detalhes, aquela situação. Vou dar um exemplo bem prático do que aconteceu durante essa semana. O secretário da pessoa com deficiência veio nos procurar propondo que a gente tivesse algum espaço que pudesse ter um atendimento especial para alguns públicos específicos. Então, a partir disso, justamente a partir do momento que a gente abre essa consulta, sempre tem aquele olhar mais aguçado, aquele olhar especializado e uma possibilidade da gente melhorar o projeto ou aquele desenho que a gente planejou. A gente está com essa consulta aberta, ela fica 20 dias para que a população possa se manifestar, e a partir daí a gente entra numa segunda fase, que é a avaliação daquilo que foi proposto. A gente tem aqui em Maringá o Conselho de Unidades de Conservação, que daí a gente leva esses encaminhamentos também para o Conselho, para a gente debater em conjunto, e a gente espera que a qualidade da prestação de serviço, que é o objetivo final, para que o parque, os usuários tenham aí de fato uma excelente experiência em contato com a natureza, ele pode ser cada vez melhor.
Como que é essa consulta, secretário? A população entra no site da Prefeitura de Maringá?
Ela entra no site, ali na parte superior do site da Prefeitura de Maringá tem um link da consulta pública. Então, acessando, ele vai direto por um hot site que tem todas as informações, todos os cadernos, e ali tem um formulário que ele pode fazer uma informação direta de cada item.
Aí ele escreve o que ele quer.
Exatamente.
O que ele imagina para o parque.
Exatamente, assim, a concessão, ele querendo ou não, ele é um produto técnico bem extenso. Uhum. Então, assim, a gente tem tanto itens do edital, os itens que são relativos, por exemplo, ao caderno de encargo, que é o que a gente chama do coração da concessão. Nesse caderno de encargo tem as situações que eles são obrigados a fazer, as situações que eles são proibidos de fazer. Então ali a gente acaba tendo uma relação mais direta, e a população consegue daí de fato entender os itens que são obrigatórios, seja com relação à segurança, à manutenção, à zeladoria, com relação às proibições, como um item que o prefeito Silvio Barros ele vem apresentando, e isso foi uma definição que não haveria cobrança para o acesso ao parque. Então, ali no caderno de encargo, além do edital, também já está previsto esses elementos. Então, a necessidade de fazer algumas obras, como por exemplo a melhoria daquele espaço próximo da locomotiva, que está como um dos encargos. Então, o que nós pensamos, como que a gente pensou a leitura do ponto de vista arquitetônico. Então a gente espera que os projetos sejam feitos de uma maneira que a locomotiva seja de fato valorizada com elemento histórico. Então todos os itens necessários para que o concessionário possa operar de uma maneira eficiente está ali no caderno de encargo. Então ele é um dos pontos chaves desse processo. Então dentro desse site ele tem todos os itens, e a partir desses itens existe um formulário para a pessoa, ela pode sugerir a inclusão de um item, a retirada de um item, ou talvez um esclarecimento, algum ponto que talvez entendeu que não ficou devidamente claro. Então esse é o momento oportuno para que a gente tenha esse diálogo com a população.
O concessionário teria uma série de deveres, de encargos.
Exatamente.
E como ele ganharia dinheiro? Como ele vai explorar o parque?
Olha, primeiro é importante assim, quando a gente fala em concessão, em concessionário, eu vou dar um exemplo como o Pedalinho. O Pedalinho já é um contrato a título de concessão existente dentro do parque. Hoje o que nós temos são contratos diversos, que ele acaba, por exemplo, o Pedalinho, ele tem a obrigação de colocar o Pedalinho ali, e em contrapartida ele pode cobrar um preço público para a exploração do Pedalinho. Só que no caso do Pedalinho, ele tem essa obrigação e essa possibilidade de aferir a receita, de ter um pagamento para aquele serviço. Mas, por exemplo, existe um banheiro logo ao lado do Pedalinho que não é obrigação dele fazer. Então o usuário do Pedalinho, ele tem a possibilidade de utilizar todas as dependências, mas acaba que fica para a prefeitura tendo que fazer a manutenção ali do banheiro ao lado do próprio Pedalinho. Então a intenção, dentro de toda essa modelagem, nós definimos algumas obrigações e algumas possibilidades. Então, assim, por exemplo, o Pedalinho continua sendo uma obrigação de que o concessionário tem esse serviço explorado. A lanchonete, que já tem, também é uma obrigação, mas ele tem uma obrigação de ter pelo menos mais uma lanchonete ou restaurante próximo ali da locomotiva. Mas, um outro exemplo, a gente tem um equipamento ali na entrada da Avenida Laguna, por exemplo. Que hoje é a nossa gerência de educação ambiental. Esse espaço, a gerência de educação ambiental, ela vai retornar para a sede do instituto, e esse espaço, por exemplo, vira um espaço novo para que a concessionária possa explorar. Então, por exemplo, de repente ali a gente pensou que poderia ou ser um café ou ser algum outro espaço, porque a gente tem uma população já logo próxima ali na Zona 3, ali na Vila Operária, que muito possivelmente seria um usuário daquele espaço. Então, por exemplo, aquele espaço ele passa a ser uma opção do concessionário explorar. Além disso, tem algumas possibilidades em termos de exploração com publicidade. Então, a publicidade, o Parque do Ingá hoje, ele é um elemento, um ativo muito grande para a própria cidade, e a gente acaba vendo no dia a dia, a gente vê aí, por exemplo, alguns empreendimentos imobiliários, algumas empresas que acabam utilizando, a minha empresa está do lado do Parque do Ingá. Então, ela é um ativo publicitário. Então, por que não a gente trazer isso para dentro do parque e o concessionário poder explorar como uma fonte de receita acessória? É mais um item que está dentro aí das possibilidades de operação. E aí nós temos outros equipamentos. A gente, no início da gestão do prefeito Silvio Barros, nós começamos todo esse trabalho com uma pesquisa de satisfação do usuário. E talvez um elemento que chamou muita atenção nossa foi o trenzinho. O trenzinho era um equipamento que existia. Muitos usuários apontaram que gostaria de ter esse trenzinho retornando. E a gente também viu aí ao longo do tempo que, até em termos de mobilidade, de repente aquela pessoa que fez parte do trajeto e talvez tenha uma dificuldade maior e quer retornar... ela pode voltar de trenzinho. Então virou uma obrigação da concessionária colocar esse serviço. Por outro lado, ele tem o direito de explorar o uso desse transporte alternativo. Então, a nossa modelagem foi muito nessa situação de autorizar a concessionária a prestar alguns serviços e esse serviço remunerar para que ele possa fazer as manutenções básicas e a zeladoria que faz parte hoje do dia a dia a encargo do IAM.
E tudo dentro do plano de manejo do parque.
Exatamente, tudo dentro do plano de manejo. A gente tem dentro do nosso plano, o plano ele é dividido em alguns setores. E um dos setores é justamente o setor de uso intensivo, onde já é habilitado a uma maior intervenção e uma maior interação. Então, a gente tem dentro do plano de manejo setores primitivos, que é o que a gente chama tecnicamente, e setores de uso intensivo. Um dos cadernos que está lá dentro do link tem justamente essa delimitação. Se a gente for fazer aí para quem está nos ouvindo, a delimitação da área da concessão, ela é basicamente as trilhas. Então, onde a gente já tem a trilha e onde a gente já tem esse uso mais intensivo é onde a gente habilitou essas possibilidades. Vou dar mais um exemplo. A gente tem ali próximo também de um outro banheiro, tem uma área que a gente tem nós temos dois parquinhos ali. A gente deixou autorizado porque talvez tenha algum serviço de alimentação, uma sorveteria, alguma possibilidade, até para que, mais uma vez, para que aquele usuário fique mais tempo dentro do parque. Então a gente pensou em alguns itens que dê mais conforto para o usuário, e assim, o objetivo final é que a qualidade, a experiência daquele usuário dentro daquele espaço seja o melhor possível, tanto para ele quanto para Maringá como um todo.
Estou vendo aqui, secretário, que essa consulta pública fica aberta então até o dia 10 de fevereiro?
Exatamente.
E depois disso?
Depois disso a gente começa a gente volta à fase interna nossa, que tanto a equipe que fez a modelagem como o Conselho de Unidade de Conservação passa a analisar aquilo que foi proposto pelos moradores, pelo cidadão, aquelas pessoas que se manifestaram, para a gente verificar se aquilo é de fato viável ou não, e a partir daí a gente reestruture os cadernos de acordo com as contribuições que foram apresentadas.
Não tem previsão ainda de abertura de licitação?
Olha, existe um pedido do prefeito Silvio Barros para que isso aconteça o quanto antes. Então a nossa equipe já está mobilizada para que, a partir do momento que a gente tenha a conclusão, é lógico que, como isso é dinâmico, a gente precisa esperar para saber se vão haver mais contribuições, menos contribuições. Então ainda é muito prematuro falar um prazo certo, porque de repente chega uma quantidade muito grande de informação que a gente precisa processar. De repente, a título aí de conhecimento até agora, ou melhor, até ontem, que foi o último dia que eu vi, a gente está com aproximadamente 60 e poucas contribuições diretas. Então a gente precisa analisar tudo isso e ver aquilo que de fato é pertinente, ou aquilo que a gente já pensou e talvez a gente viu algumas proposições, e algumas proposições já vão de encontro com aquilo que a gente pensou. Então, a gente ainda não tem um prazo específico, mas a gente espera que o quanto antes a gente consiga fazer. Esperamos que ainda agora no mês de fevereiro a gente finalize a análise com a reunião do Conselho de Unidade de Conservação, e a partir daí a gente tem, é lógico, que ritos burocráticos que são necessários, desde avaliação jurídica de todo o material, abertura de processo. Então, uma concessão ele entra dentro da lei de licitação como uma concorrência, então uma concorrência são 30 dias de publicação, então são prazos legais necessários, mas é uma prioridade da administração do prefeito Silvio Barros que a gente consiga colocar isso aí à disposição da população quanto antes.
Tá. Secretário, tem pouco tempo, mas eu queria saber rapidamente sobre a gruta do parque e também o parque japonês.
Vamos lá. Primeiro, o parque japonês. O parque japonês ele está com 90% das obras do projeto original concluídas. Faltam aí alguns detalhes, muito agora com relação à finalização de algumas coisas em termos de madeiramento, de alguns elementos já para uma fase final de obra, a parte principal. E aí, para quem está nos ouvindo, a gente teve uma grata satisfação que nesses dias a gente teve aí uns bebês capivaras que nasceram no parque. E algumas das fotos que foram apresentadas para a população são dentro do espaço já do Jardim Japonês. Então, para quem talvez viu a foto das capivaras, se olhar o fundo, já é mais ou menos um pouco de como que está o Jardim Japonês. Então, ele já tá com uma cara de projeto em fase de conclusão. Além disso, a gente foi obrigado a fazer um termo aditivo, porque o lago do Jardim Japonês ele é alimentado de maneira artificial, e a tubulação que era existente, ele não estava operando de uma maneira adequada, então a gente teve que fazer uma alteração de toda a parte hidráulica, e isso comprometeu. Essa parte está com 60% desse aditivo concluído, mas a previsão é que até o mês que vem, até o mês de março, nós tenhamos aí essa obra concluída. Com relação à gruta, nós fizemos a topografia, nós estamos aguardando aí também por conta de algumas questões do início do ano a sondagem, que é uma parte importante do ponto de vista geotécnico, mas a gente já definiu algumas questões do ponto de vista tanto estrutural quanto também a gente está buscando, além do ponto de vista estrutural, de acessibilidade, aproveitar que a gente vai ter que fazer uma intervenção ali, também para garantir uma intervenção com acessibilidade e fazer uma reconfiguração. A gente está pensando num muro de arrimo, uma projeção de um muro de arrimo novo, onde está a gruta, e com isso a gente fazer também um projeto arquitetônico para deixar ali na mesma leitura e na mesma situação, porque ele é uma continuação do Jardim Japonês, então a gente precisa ter uma integração entre esses dois ambientes. E a segunda gruta que a gente tem também um pouquinho à frente, então nossas equipes estiveram no domingo lá trabalhando. Ontem a nossa equipe de engenheiro e arquiteto também esteve lá no parque de novo para analisar mais alguns detalhes. A gente está trabalhando para que esse espaço possa ser reapresentado à população da melhor maneira possível, tanto do ponto de vista de segurança quanto de conforto.
Está interditada por enquanto.
Por enquanto, continua interditada por razões de segurança para evitar aí um desmoronamento.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a todos.
Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente, né, o presidente do IAM, Instituto Ambiental de Maringá, José Roberto Berendi, falamos sobre principalmente o Parque do Ingá.